que diz o seguinte: onde não há profecia ou visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra no original é visão profética. No Velho Testamento todinho, profecia é muito ligado com visão. Ou seja, falar a palavra de Deus vem de ver realidades espirituais, não de estudar um conhecimento humano. Então, os profetas no Antigo Testamento eram chamados de videntes, porque tinham visões. E às vezes diz a palavra que Ezequiel viu, né? Ele viu uma palavra, né? Não era uma palavra, ele viu uma visão, e aquela visão se transformou em palavra. E Salomão não é uma pessoa que fala muito sobre profecia. Em Provérbios você vai achar quase nada sobre isso. Mas aqui ele diz uma coisa importante, como rei e como uma pessoa que conhecia Deus, conhecia a vida de Davi, seu pai, ele sabia, ele está dizendo aqui que o povo que não tem visão profética, que não tem uma palavra viva vindo de Deus, se corrompe. A palavra corromper significa que se espalha e se torna meio sem propósito, né? Se esvai, né? Se corrompe. Então, sem visão, há uma corrupção no meio do povo de Deus. Sem visão, nós, como povo de Deus, perdemos nosso propósito, nossa visão, nosso sentido de viver. E acabamos atirando em muitos alvos e não atingindo o alvo de Deus. E aí, começamos a sentir uma profunda frustração em nossas vidas, tanto materiais como espirituais, porque não sentimos que estamos caminhando em direção alguma. Um outro versículo que você pode anotar, nós não vamos ler, Oséias 4, 6, diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso não quer dizer que eles faltavam livros, faltavam estudo, né? Faltavam a palavra escrita, tinha lá à disposição de todo mundo. Ele está dizendo que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é uma passagem também semelhante. Nós estamos aqui nessa noite por causa de uma visão. E nós precisamos entender a importância dessa visão em nossas vidas e na igreja. A pergunta chave do seminário é: para onde vai a igreja no século 21? Eu fiquei impressionado num grupo de comunhão recentemente, onde foi se discutido calorosamente o que era a vontade de Deus, o que é fazer a vontade de Deus. E fiquei surpreendido em ver que quase todos ali não tinham uma noção de que Deus tinha um projeto na história para fazer e de que nós somos salvos para contribuir para esse projeto. A maioria das pessoas falava que a vontade de Deus é ser santo. A vontade de Deus é cumprir a lei. A vontade de Deus é obedecer aos seus mandamentos. A vontade dele é andar na linha, andar certinho. Mas ninguém tinha a visão de que Deus trabalha. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E Deus está trabalhando desde o início da criação até o fim do mundo em cima de um projeto, e Deus tem uma visão. E se nós não conhecemos essa visão e não sabemos onde a nossa vida encaixa nessa visão, nós vamos estar nesse estado que ele fala aqui: um povo que se corrompe, que anda em círculos, que reúne e reúne ano após ano, e vai à igreja e reúne, 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 e não sai do lugar porque não sabe onde Deus está indo, e também então não tem condições de alinhar a sua vida com essa visão que Deus dá. E então surge a pergunta: como obter essa visão? Como saber a visão de Deus? O projeto de Deus? Se o Pai está trabalhando até agora, Jesus trabalhando, qual é o projeto de Deus? Como é que a gente pode trazer esse projeto de uma forma viva para as nossas vidas, para que não sejamos destruídos com o povo de Deus, ou para que não sejamos corrompidos? E vamos então abrir em Isaías 30, profeta Isaías, capítulo 30, Isaías capítulo 30, versículo 8, diz o seguinte: vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para o tempo vindouro para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo Israel, visto como rejeitais essa palavra e confiais na opressão, na perversidade e sobre elas vos estribais, por isso essa maldade vos será como brecha que, prestes a cair, já forma barriga num alto muro, cuja queda virá subitamente num momento. Fiquei impressionado nessa passagem esses dias, como aplica a situação da igreja atual. E ele diz que quando nós não recebemos a visão profética, nós não estamos em contato com aquilo que Deus está falando hoje, não estamos sintonizados com o seu coração, quando estamos querendo ouvir coisas aprazíveis, agradáveis, coisas que nos acalmam a consciência e fazem a gente se sentir bem, que isso é como um pedreiro que faz uma parede e um muro e não faz no prumo. E então aquele muro alto fica bonito, mas ele vai cair porque ele não está aprumado, né? Ele forma uma barriga no muro, e então ele é alto, bonito, mas ele vai cair. Então, muitas vezes a gente vê Deus falando através dos profetas essa palavra, né? Dizendo, chorando, por que que o povo não escuta a sua voz, não quer ouvir a sua voz. Mas eu achei interessante aqui nessa passagem, no versículo 11, ele diz que uma das funções do vidente, do profeta, coisa que o povo não queria, é essa frase: fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Então, isso é assim, é tremendo. Se você para pensar que Deus concede a homens, a mulheres, Deus concede a pessoas a capacidade de trazer Deus para estar presente aqui na Terra. Está entendendo o que estou falando? Isso é uma coisa tremenda. Ele fala que os profetas podiam fazer o Santo de Israel estar diante do povo. E o povo está falando: não, fazer que ele não esteja diante de nós. Não queremos que ele esteja diante de nós. Então não é uma questão simplesmente de uma visão teórica, uma maneira diferente de ver como se deve reunir, como se deve pregar, o que a igreja deve fazer. Tem várias modalidades, tem várias ênfases, tem várias palavras, tem várias ideias sobre a igreja. A questão que realmente faz falta para a igreja, que faz com que o povo se corrompe, que faz com que o povo de Deus seja destruído, não é a teoria, não é que falta teoria. Tem tantos livros bons, tem tantos homens de Deus do passado, de hoje, que viram coisas boas, que estiveram na presença de Deus, que tem tanta coisa tremenda, tem a própria palavra de Deus, a Bíblia, podemos ler vez após vez, né? Mas existe uma coisa além disso, né? Acho que os irmãos sabem que as últimas palavras que terminam o Velho Testamento é o quê? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a palavra escrita: eis que vos enviarei o profeta Elias. Então não basta só a palavra escrita. Ele está dizendo que é necessário, além da palavra escrita, a presença de Deus vivo em nosso meio hoje. E que essa função é através de profetas. Deus traz a sua presença através de profetas. Ministério profético. Em 1 Reis 17.1, não precisa virar, mas em 1 Reis 17.1, como é que Elias aparece? Nós não sabemos quem é o pai, a mãe, não sabemos procedência, só fala que ele aparece e diz: vive o Senhor em cuja presença estou. Então a coisa mais marcante de Elias não é em qual seminário estudou, qual a procedência dele, qual o fruto do ministério dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele aparece já na cena e diz: vive o Senhor em cuja presença estou. Então quando Elias voltou, apareceu em Israel, a presença do Senhor voltou novamente a estar como ponto de referência. Tinha Baal, e antes só só Baal e a lei de Moisés ali, os sacerdotes e aquela corrupção. Mas quando veio Elias, tinha os profetas de Baal e tinha Deus. E ele falou, resolver a quem vai servir um ou outro. E fez aquela oração, né? Aqueles altares, de toda aquela situação. Então a coisa mais importante na vida de Elias é que ele vivia na presença de Deus. Ele não deixou uma palavra escrita e, no entanto, é considerado é o único profeta que fala que vai voltar. Né? Então, a importância desse ministério profético não é tanto acrescentar conteúdo. Elias não veio acrescentar conteúdo nenhum, mas ele veio trazer a presença viva de Deus no meio do seu povo. E essa passagem de Isaías mostra que essa presença de Deus não é sempre uma coisa agradável, não é sempre uma coisa gostosa, né? Que o povo falou, para, sai da frente, fala coisas aprazíveis e faz que o santo de Israel deixe de estar perante nós. Então, quando Deus fala, quando Deus está presente, então o muro vai ser levantado no prumo. E para ser levantado no prumo, cada tijolo que der fora tem que ser encaixado. Então é uma coisa que às vezes não é uma coisa agradável, mas é uma coisa que traz aquela segurança de que não é só um Deus do passado, mas um Deus do presente que está entre nós. É esse tipo de visão que Salomão está referindo, que Oséias está falando, e que o povo não queria que estivesse com eles. Outra passagem, 1 Samuel 3, 19, vamos virar lá. 1 Samuel 3, 19. Diz o seguinte, Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Veja que coisa tremenda, Samuel era menino, Deus falou com ele, o Senhor era com ele, todo Israel soube que ele estava confirmado como profeta do Senhor, e voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Então, o ministério profético, muito mais importante do que apenas as coisas que fala, ou a direção, as coisas que fazem, tudo, a coisa mais importante do ministério profético é trazer a presença viva de Deus de volta para o povo de Deus, para que haja um ponto de referência. E sem esse ponto de referência, o povo anda atrás de uma novidade, outra novidade, uma coisa, outra coisa, procurando uma solução, procurando algo que responda aos seus anseios. Não há, assim, é como meninos, de um lado para o outro, não há aquela segurança. Não, o povo de Deus é destruído quando falta esse tipo de ministério. Só mais um ponto sobre isso, em Salmo 74, versículo 9. Salmo 74, versículo 9 diz, não vemos mais as nossas insígnias, não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, o adversário afrontará, o inimigo ultrajará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão, sim a tua destra? Então, aqui ele diz, o salmista está lamentando sobre a situação do povo de Deus, e ele está dizendo que não há mais sinais, insígnias, não tem mais sinais, não tem mais direção, como se alguém tivesse roubado as placas da estrada, sumiram com nossas placas, não sabemos se estamos indo para frente ou para trás, não sabemos para onde nós estamos indo, roubaram as placas, alguém veio de noite e tirou. Não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Então, no Salmo, sempre aquele sentido, né, poético de uma frase, depois outra, repetindo a mesma coisa. Né? O que, que é o profeta aqui? O que ele está dizendo? Alguém que veste roupa rude, que parece falando assim, diz o Senhor. Não é, né? O que, que ele está dizendo que é um profeta? é alguém que sabe até quando isso durará. Em outras palavras, tem noção da hora em que nós estamos vivendo. Tem noção do que passa no coração de Deus. Sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo baseado em quê? Lê o último jornal? Está acompanhando as últimas novidades? Está sabendo qual a base para estar informado? Jeremias diz em um lugar: se estivessem no meu concílio, teriam avisado o meu povo do que está acontecendo. Mas não foram para o meu concílio, então estão falando bobagem, e eu não mandei. Então existe um concílio, existe um conselho, Deus está sentindo coisas, querendo falar coisas, mas falta contato com esse conselho de Deus, falta contato com essa direção de Deus. E isso cria então a situação onde nós todos estamos vivendo hoje. Mais um aspecto antes de nós entrarmos em nossa própria situação agora, na nossa situação imediata. Vamos virar para Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Veja a palavra, ele viu, né? Isaías viu, ele fala, no ano do rei Uzias tal, eu vi o Senhor. Então ele fala, por que ele fala no ano do rei Uzias? Ele está localizando a época em que estava. Por exemplo, nós falamos assim, no ano que o Fernando Henrique era presidente, né? No ano 2000, ele estava só localizando no tempo que antes ele não tinha visto. E não foi outro dia, não foi uma coisa que ele vivia num estado de alfa, num estado de presença de Deus. Assim. Ele fala, houve um momento, houve uma hora que ele entrou e viu o Senhor. Só que toda vez que fala que vê o Senhor nas Escrituras, você pode observar, alguém veio esse dia e perguntar, mas como que ele viu? Eu falei, olha depois para falar o que ele viu. As orlas de suas vestes enchiam o templo. Então ele viu o Senhor, mas não viu o rosto do Senhor. Então, mas ele viu o Senhor, ele teve encontro com Deus de maneira forte. O que acontece quando alguém tem essa visão, que nós acabamos de falar que é essencial, que sem essa visão a igreja está perdida, está sendo corrompida? O que acontece quando alguém começa a entrar e aproximar dessa visão? Nós vemos aqui no versículo 5, o que ele disse? Glória a Deus, foi isso que ele falou? Ai de mim. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Tem razão, tem motivo do povo dizer, não queremos ouvir a palavra profética, não queremos, não faça o santo de Israel estar diante de nós. Vai Moisés, vai ouve de Deus e fala para nós o que ele quer, não queremos um contato muito forte. Tem razão, porque Isaías viu e falou, ai de mim, estou perdido. Isso não é uma coisa poética, romântica que ele falou. Ele falou porque ele realmente sentiu em crise. A visão de Deus trouxe crise para ele. Isso é uma primeira coisa que nós precisamos entender. Se nós queremos, nós cantamos hoje, eu quero te conhecer. Será que nós queremos mesmo conhecer a Deus? Porque se nós queremos conhecer a Deus, a primeira coisa que vai acontecer é isso, é crise. Ai de mim, porque estou perdido, tenho lábios impuros e habito um povo impuros lábios. Deus é um fogo consumidor. Então, a primeira reação é essa crise que vem quando se vê a presença de Deus. E depois vem a outra coisa aqui, no versículo 5, aliás, 5 nós lemos. Versículo 6, então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com Atenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a primeira coisa é essa angústia. É uma angústia ao ver nosso estado, ao ver o estado, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não fala, ai de mim, porque eu estou numa igreja que não está atingindo o alvo, eu não sei o que tem com a igreja, eu não sei qual o problema. Não, ele fala, ai de mim, eu estou com problemas, com a minha vida espiritual, com a minha experiência com Deus, eu estou em problemas. E habito no meio de um povo que também tem o mesmo problema, eu não sei onde achar a solução. Só que ele estava na presença de Deus, e o Serafim veio e trouxe a brasa do altar, e então ele ouviu o quê? Ele ouviu Deus falando, quem irá? Quem irá? Deus tem um projeto. A visão de Deus envolve uma identificação com o seu projeto na terra. Ele tem um projeto. E aí ele pergunta, quem vai? Quem vai? E a visão de Deus traz também aquele desejo de ir, de mudar a vida, de mudar suas circunstâncias, de se conformar com aquilo que Deus está falando. Né? Então a visão de Deus é uma coisa perigosa. Né? É uma coisa que traz uma reação fortíssima em nossas vidas e depois tem potencial para mudar o nosso rumo, mudar a nossa direção. Porque ela vai começar nós vamos ficar absortos na visão de Deus. Nós vamos perder interesse nas outras coisas e começar a ficar absorto totalmente no que Deus quer fazer. Né? Isaías falou, ai de mim, estou perdido. Quem vai? Eu vou. Entendeu? Poucos versículos, poucos minutos depois. Ai de mim, estou com nada. Quem vai por nós? Eu vou. Envia-me. Então essa é uma reação dupla. Né? A visão de Deus traz essa angústia com a nossa situação e depois traz uma missão, um desejo de ir, como Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Né? Traz aquele envolvimento na visão que Deus tem para o seu povo, nos seus dias. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes ao tocarem umas nas outras e o barulho das rodas ao lado deles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito e a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim ter com os do cativeiro até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e por 7 dias sentei-me ali, pasmado, no meio deles. Veja que cena tremenda, né? Você pensa, ele descreveu toda aquela visão de Deus, todas aquelas coisas que Deus revelou para ele glorioso, e depois diz ainda que ele foi amargurado. Amargurado. Tem pessoas, a gente pensa às vezes, que a presença de Deus só faz você sentir bem. Faz você sentir alegre, tranquilo. Né? Então, quando você vê aqui Deus aparecendo para Isaías, ele fala, ai de mim. Ele aparecendo para Ezequiel, Ezequiel fala, fui amargurado. O que ele fala mais? Na indignação do meu espírito, a mão do Senhor era forte sobre mim, foi lá, ficou pasmado 7 dias sem falar nada, mais nada. E assim vai, né? Assim vai pelos profetas. Você vê o profeta Jeremias, por exemplo, ele falou que ele, toda vez que ele falava a palavra que Deus dava para ele, que se tornava em escândalo. E ele falou, eu não emprestei a usura, a juros altos, e nem tomei. Eu não estou devendo e nem estou cobrando de ninguém. Mas estão me tratando como um cara que tão chato quanto esse. Tão ruim quanto esse. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Porque toda vez que eu falo, cria problemas, então não vou falar mais. Aí o que aconteceu? Ele falou que começou a arder nos ossos dele como fogo e não conseguia, ficar. Né? Havia uma, assim, essa indignação, essa amargura. Ele falou, não posso, não é uma coisa que eu possa controlar, eu posso escolher, vou falar, não vou falar, como vai ser? E Deus falou com ele, cuidado, porque se você ficar com essa atitude, você não vai ser mais meu porta-voz, mas se você voltar e separar o precioso do vil, então eu vou continuar te usando. Então, Daniel, o que Daniel, quando ele viu a presença de Deus, o que ele falou? Caiu prostrado, ficou 3 semanas triste, né? Ele falou que ficou triste, ficou assim, pesado. Então, eu queria comentar, né, sobre essa reação dupla, né, da presença de Deus. Uma, quando nós começamos a entrar, né, se nós vemos as coisas do ponto de vista humano, nós sempre nos comparamos com os outros, ou nós mesmos, ou na igreja. Ele fala, eu estou ruim, mas tem fulano, está pior ainda, então não estou tão ruim. Né? A minha igreja não está tão boa, mas tem tal igreja, nossa, está muito pior. E a gente vive nessas comparações, achando qual é o padrão da nossa vida. Né? Qual é o padrão da nossa vida? Você já pensou o que aconteceria com o muro, que cada tijolo medisse a sua posição em relação aos outros? É, eu posso não estar reto, mas aquele lá está mais torto do que eu. Né? É por isso que o tijolo não é firmado em cima do tijolo, é firmado no prumo. É um prumo, é uma coisa externa, não tem nada a ver, é um ponto de referência, fora. Então, essa coisa, por exemplo, vamos adotar isso na igreja porque isso está funcionando. Diz que deu certo na igreja lá, está fazendo aqui, está fazendo lá. Vamos, isso aqui, puxa, vai pegar. E a gente vai atrás e corre aqui, ali, pode ser coisa de Deus, pode não ser, não vem ao caso. O que vem ao caso é que o ponto de referência não existe. Nós estamos vendo as coisas na horizontal, estamos vendo do nosso ponto de vista. E às vezes nós ficamos desanimados, deprimidos, vendo a situação, achando que não tem jeito. Ou às vezes ficamos super animados, entusiasmados, achando que está ótimo, está tremendo. E no entanto as duas visões são enganosas, né? Agora, quando nós começamos a entrar em contato com Deus, né, tem uma reação dupla também. Uma é negativa e outra é positiva, só que ela vem de uma base concreta, real. Né? Quando nós entramos em contato com Deus, a primeira coisa é essa, o que ele disse? Amargura, indignação, a mão de Deus sobre ele. Né? Ele, ai de mim no meu estado, como é que está e tal. Mas também vem aquela urgência, aquele impulso, aquele desejo, aquela necessidade de ir atrás e entrar e se envolver nesse movimento de Deus, né? Então, por isso que sem visão o povo se corrompe, e com visão o povo não só se santifica, porque tem esse ai de mim, esse arrependimento, esse ponto de referência, mas também começa a se alinhar dentro de uma linha, né? A palavra diz, sem trombeta, se a trombeta não tocar um som certo, quem se preparará para a batalha? Né? Se não houver uma coisa clara, como vai se identificar? Né? Se Deus está trabalhando na terra, cadê? Onde nós estamos ouvindo? O que Ele está fazendo? Para onde a igreja vai no século XXI? Para onde a igreja vai? Né? O que ela vai fazer? Né? Não tem uma resposta fácil. Não tem um remédio assim, faça uma fórmula, né? Mas o que ele diz aqui, nós precisamos de alguma forma para que o Santo de Israel esteja diante de nós. Nós temos pastores, temos mestres, temos evangelistas, mas onde estão os profetas? Né? Onde estão os profetas? Onde está a voz profética? Que traz a presença de Deus viva diante de nós, nos traz essa dupla reação, né? essa insatisfação com o nosso estado, deixamos de comparar com os outros, deixamos de nos medir pelos outros, deixamos do entusiasmo, da depressão normal e começamos a nos ver do ponto de vista de Deus. E depois começamos a saber como nos envolver no trabalho de Deus, porque tem um ponto de referência, tem algo que a gente sabe onde ele está trabalhando, aquilo começa a arder diante de nós, né? Muda totalmente a figura. Não sei se os irmãos estão percebendo. Estão percebendo como muda a figura? Se você vai fazer a coisa não porque alguém, ou agora tem um novo sistema, que agora você vai fazer isso, e agora você vai fazer aquilo, e agora você vai pregar o evangelho para esse, vai pregar para aquele, ou você não consegue ficar sem fazer isso, porque você está debaixo dessa incumbência, desse encontro marcante com Deus. Né? Existe uma grande diferença na nossa vida prática entre esses dois modelos, essas duas formas. Então, chegando à nossa situação aqui, por que nós estamos aqui? Né? Citamos aqui no início vários lugares, né, várias localidades e várias igrejas, tem pessoas que estão participando de igrejas estabelecidas, tem pessoas que estão fora das igrejas estabelecidas, tem todo tipo de lugar, todo tipo de prática, caminhada. O que que nos une? O que que nos trouxe aqui? Você já parou para pensar nisso? Quando você olha para os irmãos do seu lado assim, o que que nos trouxe aqui? O que que nos une? O que 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 nos atraiu para vir aqui nesses dias, passar esse carnaval aqui e não em outro lugar? Eu creio que é uma insatisfação profunda que existe dentro de cada coração, em graus diferentes, lógico, em graus diferentes, dependendo de nosso lugar, mas existe uma insatisfação profunda com o nosso estado atual, com a nossa experiência atual, um desejo de realmente encontrar com Deus de uma forma diferente, um desejo de abrir um espaço para Deus, onde Ele pudesse falar conosco de maneira que não tem podido falar em outros lugares, sozinhos, ou nos lugares onde a gente está indo. A gente está querendo achar um lugar com outros irmãos que também estão sentindo a mesma insatisfação, a mesma frustração, mesmo desejo, assim, inconformidade, né? Uma inconformidade com a nossa situação atual. E uma certa confusão sobre o que fazer sobre isso. Estou certo ou estou errado? Eu estou pensando, pelo que eu conheço de vários que estão vindo, que é isso que tem trazido os irmãos, que percebem na literatura, que percebem no contato, que percebem em outras coisas, que percebem que existe uma busca, uma procura por algo que não está sendo enfatizado, que não está sendo promulgado, que não está tendo espaço, não está sendo buscado. Então, um desejo de vir para um lugar onde pudesse ter esse espaço, onde pudesse ter esse... está unido com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então o propósito nosso em fazer o seminário é abrir esse espaço, ampliar, tornar cada um de nós, eu tenho certeza que ou sozinho ou com grupinhos, eu tenho conversado com alguns que estão reunindo com outros até depois do seminário de novembro, estão buscando, mas a gente sente que falta força, parece que está indo contra a correnteza, está indo na contramão. E, então, o desejo do seminário é tornar, por exemplo, quando você está tentando sintonizar um rádio com uma estação que está bem fraquinha, né, você tem que ou ter um aparelho mais forte para captar, ou então quem está enviando sinal tem que tornar um sinal mais forte. Né? Tem que ter condições de amplificar aquele sinal. Né? Nós temos, entende nós, veja se é verdade, confere com você mesmo, vê se é verdade. Dentro de você, o Espírito Santo tem te incomodado com a sua situação e com a situação da igreja, de modo geral? Tem ou não tem? Você está, assim, incomodado, sentindo essa, talvez vamos dizer, um milésimo dessa indignação do Espírito, esse ai de mim, né? Sentindo talvez uma gotinha, mas aquela coisa lá dentro que não é contra esse grupo ou aquele grupo, ou essa linha ou aquela linha, não é favoritismo, não é tentando levantar nada, é só uma busca por Deus e uma fome por Deus e uma fome por uma prática espiritual que não tem sido possível encontrar atualmente. Né? Então, o nosso desejo nesse seminário é que esse som, esse sinal que você está captando, seja amplificado. Né? Eu tenho esse desejo, sei que cada um tem esse desejo, de que esse sinal seja amplificado. Né? Que Deus, pela sua misericórdia, conceda para nós uma maneira de dar mais atenção a essa voz do Espírito Santo. Porque Ele não impõe, Ele não força, Ele não empurra, Ele não obriga, mas Ele atrai. Amém, irmãos? Ele atrai. E nós queremos que Ele nos atraia mais nesse seminário. Amém? Nós queremos que nós não queremos abafar essa voz dentro de nós e tentar passar, falar, não, isso não é bom, eu tenho que precisar de uma... Não, nós queremos que essa voz amplie mais. Nós queremos que Deus mexa mais conosco. Nós não queremos entrar naquela de santificação para nossa força e tentando nos tornar merecedores da graça. Nós não queremos isso. Nós já desistimos, sabemos que nós não conseguimos mesmo, não adianta. Mas nós cremos que um encontro com Deus é possível, não é para depois da morte, né? Não é para depois da morte. Existe uma experiência com Deus que é para o povo de Deus aqui na terra, né? No ano que Uzias morreu, no ano, não lá no céu onde não tem mais esses parâmetros históricos. Aqui na terra existe possibilidade de nós encontrarmos com Deus de uma maneira mais real, mais forte, mais significativo que vai começar a produzir esse resultado em nossas vidas. E a prova disso é que o Espírito Santo está fazendo isso em nós. Está fazendo isso em nós. Mas tem tantas outras vozes, tantas outras coisas acontecendo que fica lá no fundo, né? Fica lá no fundo, né? Lá atrás, né? Meio sem perceber. A gente não consegue ver exatamente, discernir o que essa voz nos levaria a fazer de forma prática. Como poderíamos realmente mudar nossa parede? E aí continuamos na nossa vidinha, na nossa rotina material, espiritual, né? Porque a voz está lá, mas ela não está clara o suficiente para mudar nada. Ela só está lá, né? Incomodando, mexendo, mas não falando, não encontrando de uma forma suficiente. Existe muita coisa, acho que existe muita coisa querendo abafar essa voz de Deus. Existe muita coisa querendo abafar. Existe muita coisa nesse seminário querendo impedir que Deus opere aqui. Existe tanta coisa aqui dentro nessa noite que se nós pudéssemos ter olhos espirituais, nós iríamos desanimar e ir embora para casa. Mas graças a Deus não temos olhos espirituais, mas a gente sente só como uma nuvem, né, sobre nós. Né, mas nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus nos reuniu aqui e tenho certeza que Ele vai nos surpreender com aquilo que Ele quer fazer. Né. É uma coisa que humanamente é impossível. É impossível. Não adianta o homem se propor, vou ser profeta, vou encontrar com Deus. Não adianta. Não funciona assim. Né? Tem tantos auto-intitulados profetas, tanta falsa visão profética e rumos e coisas loucas e coisas doidas. Pessoas que querem se dedicar não faltam de jeito nenhum. Concorda comigo, irmãos? Pessoas que querem se dedicar corpo e alma e para alguma visão não falta. Para cada visão doida que surge por aí, surge aí gente que até está disposta a se suicidar para pegar um cometa, para ir embora. Não é verdade? A vontade do ser humano de se dedicar para alguma coisa é grande demais. Mas faz muita loucura, faz muita coisa, né? Não é por aí. Então, o que falta para o povo de Deus não é uma, assim, vamos dizer, uma boa vontade, uma disposição, mas falta esse encontro, falta essa voz do Espírito Santo ser fortalecida, ela chegar em nossos corações de uma maneira mais clara, mais forte. Nós sintonizarmos com essa voz de Deus e ela conseguir realmente começar a mexer conosco, né? Uma palavra, ver essa palavra. Qual é a palavra que Deus tem para nós aqui nesses dias, né? Qual a palavra que Deus quer falar com o Brasil, com o mundo, com o nosso século, agora século XX? Que é? Como que nós devemos estar vivendo? Né? Como eu disse, é uma coisa. Eu acho que a igreja em todo lugar na terra devia estar buscando só isso, porque como nós vamos estar preparados para a volta de Cristo? Será que nós vamos ficar só fazendo muro com barriga o tempo todo? Entendeu? Mas não está. Existe uma posição até para nós nos voltarmos para isso. Né? Existe uma forte oposição até para nós darmos espaço para isso, permitir que isso, que essa voz de Deus se torne forte e fale conosco. Então, nós, basicamente era isso que eu queria falar nessa noite, que nosso propósito estar aqui é ver Deus restaurando essa visão um pouco mais forte, mais clara em nossas vidas. Né? Essa visão que faz com que o povo não se corrompa, que esse conhecimento comece a chegar em nossas vidas, né? E começa a haver uma definição maior, né? Um caminho maior para Deus realmente estar presente na igreja e em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.